Razor,
Rider,
Laser.
Você quis dizer
Razor Cast.
Salve pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Razor Cast. Nessa semana tivemos o lançamento do muito aguardado e já previamente aclamado trailer do Snyder Cut. Pois é, eu tinha montado essa pauta falando que a gente ia falar sobre o lançamento do Snyder Cut, mas ele tinha feito um countdown só pra lançar um trailer. Ou seja, o filme ainda vai vir só em março, mas é claro que a gente não vai perder essa pauta incrível, porque a gente não tá aqui pra falar de Snyder Cut, não. A gente tá aqui pra falar de jogos da Liga da Justiça. Então, você que sabe que nada melhor pra acompanhar o filme do que um bom jogo, vai saber aqui de vários jogos já feitos, baseados na Liga da Justiça. E é claro que eu não vou falar disso sozinho. Falarei junto com eles, os maiores heróis da Liga da Justiça Verde, da Liga da Justiça da Razer Brasil. Começando por ele, Super Pedrão. E aí, Pedrão, como é que você tá?
Salve, Gardenzeira, beleza? Honrado aqui por fazer parte de mais um Razercast. E bora pra mais uma, né? Falar sobre esses heróis maravilhosos da DC.
Vamos falar sobre esses heróis maravilhosos, sim, mas além deles, eu também tenho aqui o homem da verdade, o nosso Truth Man, Matheus, Matheus de verdade. Como é que você tá, Matheus?
Cara, eu tô muito que bem, tô ansioso pra falar sobre essa empresa que ama fazer reboot, filme sério, com pouca gracinha, muita coisa trevosa e jogos legais, melhores do que muitos da Marvel, mas ainda assim... Vocês sabem que é uma briga de gigantes.
Inclusive gigantes mesmo, porque tem muito jogo ruim. Apesar de que a gente vai falar de vários jogos legais aqui, né? Tem vários jogos da Liga da Justiça. Tem aqueles mais baratinhos, tem aqueles mais caros, assim, mais desenvolvidos. Mas eu acho que... Matheus, eu queria saber, na verdade, sua opinião, né? Porque a pauta inicial era pra falar por conta do lançamento do Snyder Cut. E no fim das contas não teve Snyder Cut. Ele fez o countdown no Twitter só pra... anunciar um trailer. É, você tá ansioso pra ver esse filme? Quais as suas expectativas pra ver um filme depois de ter tido um trailer de um filme que já saiu, que teve uma prequel e teve outra prequel, que cada uma teve seu próprio trailer e agora a gente tem mais um trailer aí pra falar.
Eu achei o trailer incrível, eu quase dormi nele de tão longo e eu acho que o Snyder Cut vai ser como 2020, que a gente achou que ia ser tão melhor que 2019 e no final foi pior. E agora a gente acha isso de 2021, pode ser que seja pior em 2020 também. Então estamos aí sempre esperando pelo pior. Tem tudo pra ser uma péssima experiência. Expectativas estão lá embaixo, então eu espero que... não é Dennis Snyder? Espero que o Dennis Snyder... Brincadeira, espero que o Zack Snyder acabe me surpreendendo, pois as expectativas estão lá embaixo.
É, eu acho que a única pessoa que pode salvar esse Liga da Justiça é mesmo o Dennis Snyder, porque eu não acredito que nem o Zack Snyder, nem o Joss Whedon, nem ninguém consegue resolver aquele filme. É, eu espero que você tenha conseguido aí botar seu sono em dia com o trailer do último filme. É, eu tenho feito isso bastante com as primeiras temporadas de Attack on Titan, sempre me ajudam a botar minha insônia em dia. Então, mas hoje não é dia de falar de Attack on Titan, que por sinal também tem jogos horríveis, mas a gente vai falar disso em outro momento. Hoje a gente vai falar de Liga da Justiça e a gente vai começar pelos jogos mais old school, pelos jogos de você que tem um Nintendo DS, você que tem um Game Boy, jogos portáteis, né, Pedrão?
Exatamente, Gardenzão. Ao longo dos anos, a Liga da Justiça tem... procriado diversos jogos aí para diversas plataformas e obviamente os portáteis eles não saem muito longe disso. Eu peguei aqui, Gardenzeira, cronologicamente os principais jogos da Liga da Justiça, que é o Justice League Chronicle, Justice League Heroes Flash e por último, mas não menos importante, Justice League Injustice for All. Basicamente esses jogos eles não têm um plot muito desenvolvido. O Justice for All, por exemplo, foi lançado em 2002 pela Midway Games, lançado para o Game Boy Advanced, né, e foi baseado completamente na Liga da Justiça que passava no Cartoon Network na época, né, aquela que o Batman e o Superman tem uns peitos gigantescos assim, de grande e tal, os caras têm perninha fina,
Isso aí, desculpa, isso não é Liga da Justiça, isso é uma academia em que as pessoas estão tomando, fazendo seus ciclos ali de maneira inadequada.
Exatamente, os caras têm, sei lá, 1,5 metro de ombro ali, só da largura dele, mas não é isso que tira toda a magia da Liga da Justiça, que inclusive é um excelente jogo. Basicamente o jogo, ele é constituído, né, que a gente tá falando do Justice League, Injustice for All. Ele é constituído num plot super complexo que Lex Luthor, Coringa, Star Sapphire, Shade, um monte de inimigos da Liga da Justiça se juntam pra sair na porrada com a Liga da Justiça. Basicamente isso. Não tem nada muito complexo por trás. A jogabilidade é um side-scrolling ali muito comum na época, né? Não tão comum, porque o jogo foi lançado depois dos anos 2000. Se fosse ali pro ano de 90, da década de 90, seguindo os beat'em ups da época, tipo Street of Rage ou Capitão Comando, essas coisas de beat'em up, ele meio que sai um pouco assim ele vai na contramão, né, dos jogos. Em 2000 ali a gente já tinha umas coisas mais elaboradas, mas é basicamente isso. Uma hora aproximadamente de gameplay para você jogar essa maravilha chamada Injustice for All. Seguindo a cronologia, a gente tem o Justice Chronicle, que é basicamente uma cronologia de 3 níveis durante toda a Liga da Justiça. Então a gente tem também um jogo completamente baseado na animação do Cartoon Network, e foi lançado um ano depois do Injustice for All, lá em novembro de 2003. Esse jogo, ele conta com 3 níveis, que esses 3 níveis, o primeiro nível né, se chama Cold Heart, que você joga com Flash ou Lanterna Verde. Você precisa parar o inimigo Killer Frost. Então, no mesmo esquema, side-scrolling, porrada, beat'em up. O segundo é o Trial in Gorilla City, que você joga com Batman ou com a Hawkgirl. Hawkgirl? É assim? A mulher pássaro.
A mulher gavião.
Mulher pássaro.
Mulher pássaro é a do Os Mutantes Caminhos do Coração, pô. Ali tinha uma mulher pássaro.
Verdade. E aí você tem os dois lutando contra o Gorilla Grodd, também no mesmo estilo de side-scrolling, beat'em up. E por último, mas não menos importante, The Savage Time, o nome do nível ali. Lembra, é o mesmo episódio que tem na animação, inclusive, chamado Vandal Savage. É no mesmo ali no mesmo ambiente que você joga com o Superman ou com a Mulher Maravilha. Então, um jogo muito complexo aí, com plots, com reviravoltas e tudo mais. E por último, a gente tem o Justice League Heroes The Flash, que ele é um complemento, isso que eu achei muito legal. Ele já é um jogo mais lançado, mais tardio. Ele foi feito em 17 de outubro de 2006. Desenvolvido pela WayForward, feito pelo Game Boy Advance também. E a gente tem um complemento do jogo lá atrás do PlayStation 2, foi lançado, do Just League Heroes. E ele é um complemento colocando basicamente as lacunas que ficaram no Just League Heroes. Com Flash você tem ali ele trabalhando durante algumas coisas que não aparecem no PlayStation 2. Também ele segue a mesma ideia dos antecessores, não tão antecessores assim, mas é um beat'em up com side-scrolling que você vai andando e batendo nos amiguinhos. E, cara, é basicamente isso. Os jogos mais referências ali, né, nos portáteis que a gente tem ao longo desses anos aí, dos anos 2000 pra cá.
Ah, show de bola, cara. Tem bastante jogo portátil, de fato. Nesse ponto, acho que super-heróis costumam ser bastante prolíficos na parte dos portáteis. Eu lembro logo do jogo dos Jovens Titãs, que também tinha lá. Tem um da Young Justice, que a gente vai falar aí também, que é de consoles antigos. Mas, enfim, tem uma miríade de jogos aí nos portáteis. E se você tem um desses portáteis, aí aproveite um desses jogos, porque vale a pena. E se você não tem, você é daquela galera que curte um WoWzinho, aquela galera que curte um Final Fantasy XIV, curte um Elder Scrolls Online, eu trago aqui pra vocês DC Universe Online, que é o MMO da Liga da Justiça. É um MMO que, quando você pensa, caraca, o MMO da Liga da Justiça, não é exatamente Liga da Justiça, né? É da DC, no caso, os heróis e vilões, então contempla aquilo ali. Mas a ideia é, você vai lá, cria o seu super-herói ou o seu super-vilão e joga ali devidamente o que, enfim, passa ali pelas missões, né, faz as quests, etc. Cara, esse jogo foi lançado em 2011, ou seja, pense aí que ele é lá da época do PS3, e tá vivo até hoje. Foi um jogo que, curiosamente, teve um grande sucesso, até depois, né, obviamente, os servidores de PS3 foram encerrados e ele continua no PS4, ele também tá ali no PC, mas é um jogo que, olha que coisa interessante, né? Você vai pensar, pô, jogo free-to-play, ele não deve ser tão estourado assim, né? Muito pelo contrário. Em 2014, o jogo já tinha 18 milhões de usuários registrados e era o jogo free-to-play que mais gerava renda no PS3 e no PS4. Ou seja, um jogo aí bem impactante. Essa informação aí foi trazida na revista US Gamer. E além disso, ele tá ativo até hoje, isso é um detalhe muito legal também. E em setembro de 2020, ele tinha uma marca ali de, em média, vamos lá, quantos usuários ativos por mês tu acha que esse jogo tinha, ô Pedrão?
Eu acho que ele tinha uns 15 mil usuários ativos por mês.
15 mil usuários ativos por mês?
Não, eu chuto mais
15
alto
mil? Você chuta quanto, Matheus?
Eu chuto 200 mil.
200 mil? Caraca, 200 mil foi um chute alto, hein?
Foi um chute alto.
Tu achou alto demais, Pedrão?
Eu achei um pouquinho alto.
Pô, então tu vai se espantar com o número de verdade. Afinal de contas, o jogo contou em 2020 com 419 mil usuários ativos por mês e 40 mil subscribers, 40 mil assinantes. Ou seja, 40 mil pessoas que pagam pra jogar esse jogo free-to-play, pra ter, enfim, todos os perks ali que você tem como assinante, né? E não só como usuário do jogo gratuito. Então, quer dizer, um jogo que, de fato, se mantém um sucesso até hoje. Jogo ali feito pela... Oi?
Eu me lembro que quando saiu o trailer desse jogo, eu fiquei maluco, que o trailer ele contava com um plot twist muito louco do Superman virando vilão e o Lex Luthor indo pro passado, chamando o Lex Luthor do passado, né? O Lex Luthor do futuro indo pro passado, chamando ele pra lutar contra ou, tipo, dando pelo menos a entender que vai acontecer uma merda gigantesca, o Superman vai surtar e ele precisa da ajuda não só dos inimigos, dos vilões, como também dos super-heróis. Aí rola essa parada, eu achei um plot muito animal, velho.
É legal porque, assim, foi um jogo que meio que tinha, né? Obviamente, como vários MMOs, ele tinha eventos acontecendo e os eventos, eles meio que conversavam com o que estava acontecendo no universo dos quadrinhos, no universo dos jogos, etc, etc. E teve vários episódios, né? Então, quer dizer, é um jogo bem, bem impactante. Fala, Matheus.
E esse lance do jogo ser gratuito, tem muita gente pagando para ganhar vantagens nele, me lembra a nossa saudosa, porém ainda viva Level Up Games, com seus jogos memoráveis. Inclusive, esse jogo poderia ser da Level Up Games.
Pois é, podia ter publicado aqui no Brasil, né? Level Up hoje em dia não tá mais atuando com jogos assim, mas ainda tá, dependendo do jogo, né? Então é aquilo, né? Ah, não, a gente não faz mais isso. Mas se
quiser,
procurar bem, tu acha. Se quiser, a gente faz. Tá ali também com vários jogos. E olha, eles fizeram, inclusive, episódios, ó, com Birds of Prey, ó, Matheus. Birds of Prey, Wonderverse... Várias séries aí super impactantes.
Wonderverse que... só faltou Wanda.
Ah, WandaVision. Vision.
Exato.
É, só que é meio que outro universo. Mas é isso aí, Matheus, é isso aí mesmo.
É só que é meio que outra empresa, mas... Enfim.
É outra empresa, mas faz parte. Mas tem também um outro lugar onde os multiversos da DC se encontram em formatos cúbicos, né, Matheus?
Formatos cúbicos? Eu fiquei pensando em Minecraft, mas você quis dizer do Lego... versão Lego Batman, Lego DC, Super Villains. Mas é isso mesmo, o Lego Batman foi baseado numa linha já existente, né, de brinquedos, já existia antes, e segue o molde do Lego Indiana Jones, Lego Star Wars. Porém, eles tiveram uma licença criativa maior, eles tinham uma história própria. E nessa história muito maluca, o Enigma queria roubar a reserva de ouro de Gotham. E quem ele estava recebendo ajuda? De quem? Da Era Venenosa e do Duas Caras. O Pinguim queria tomar o controle da cidade usando pinguins robôs de controle remoto. É tipo um drone, só que é um pinguim. E quem tá ajudando ele? O Bane e a Mulher-Gato. E o Coringa, que é nada mais nada menos que explodir a catedral da cidade com explosivos e espalhar um gás do riso mortal pela cidade toda. E quem tava ajudando ele? A Harley Quinn e o Espantalho. Cara, o pior é que o jogo foi um sucesso. Disponível pra toda a plataforma existente na época, PlayStation 2, PlayStation 3, PSP, Xbox, Nintendo Wii, DS, PC, Mac, celular. Vendeu mais de 11 milhões de cópias. A média de notas que eu fiz aqui foi, na minha cabeça, né, eu fiz essa média, foi 8 pra cima. Muito boa essa média. As pessoas curtiram pra caramba e a versão do DS...
Quanto é que foi a média?
8 pra cima, média de 8 pra cima.
Cara, não é à toa que dizem que o cérebro humano é o maior computador que existe, né?
Exatamente, fiz esse cálculo agora, ao vivo. É a mesma coisa do... Eu acho que tenho certeza.
Eu acho que tenho certeza, são exatamente 10 e pouca.
Exatamente. O jogo vendeu pra caramba, vendeu bem de verdade. Tanto que eles lançaram mais dois jogos, né? Chegou até o Lego Batman 3 e lançaram um spin-off, o Lego DC Super Villains. Uma coisa curiosa do primeiro Lego Batman é que a versão de Nintendo DS, por ter muita limitação de hardware, eles, por exemplo, não tinha cutscene, só tinha, não em vídeo, né, não tinha CGI. Era contado como se fosse uma história em quadrinhos e em slideshow. Só que aí eles colocaram 10 personagens a mais, colocaram personagens de novas skins, colocaram Ra's al Ghul e vários outros. Agora, o Super Villains, que é bem mais recente... É, obviamente, só com super vilões, mas nele você pode criar um personagem próprio, ele é customizado e ele fica integrado à história, né? O seu super-herói ali tá junto com aquele bonde todo, com o Coringa, fazendo várias atrapalhadas. Aí você pode escolher aparência, nome, estilo de luta, ele vai ganhando superpoder, mas na média calculada pela minha cabeça foi de 6,5 pra cima. Então não foram notas tão boas quanto o Lego Batman original, que também foi uma grande surpresa na época, né? E aí... Se você gosta de customizar, se você gosta de coisas feitas por você mesmo, tem que jogar é o Scribblenauts do universo DC, que é o Scribblenauts Unmasked, que em português é Escrevinhador Sem Máscara. Basicamente, o Scribblenauts, se você nunca jogou...
Escrevinhador Nauta, né? Por favor, traduz desculpa. Aí corretamente.
Se você nunca jogou Scribblenauts, basicamente é um jogo que tem uma biblioteca incrível de objetos. Se não me engano, é mais de... 1 milhão de possibilidades, você pode combinar, sei lá, eu quero um panda, ou coloca panda alado, parece um panda com asas. E nesse, na versão da DC, por que você pensar, já estaria incluído? Não, coisas licenciadas não necessariamente estavam no Scribblenauts original. Então nesse, tem praticamente todos os personagens do universo DC, mais de 2 mil objetos, tem 33 versões diferentes do Batman. Cara, e aí tem Atlantis, tem Gotham, tem Metrópolis... E tem puzzles que são gerados automaticamente, que nem, sei lá, uma caverna do Minecraft. E além disso, você pode criar também o seu boneco, o seu vilão ou o seu herói. Eu acho incrível, quase que eu falei incrível do Scribble. Eu joguei o Scribblenauts no DS e na época já era um jogo fantástico, inovador. Eles já tinham o Draw to Life, da mesma desenvolvedora, mas Scribblenauts... Principalmente por ele ter uma coisa anti-pirataria lá que tinha que burlar, enfim. Ele marcou toda uma geração de jogadores de Nintendo DS e de pessoas que amam jogos sandbox e agora no seu universo de si favorito. Que, é claro, só existe quase esse. Você chegou a jogar algum Scribblenauts, Luiz Felipe Lima de Oliveira, Garden?
CPF e tal, né? Já fala tudo, pô. Apesar que tá tudo na internet, mas né? Não precisa falar nada. Cara, eu não joguei Scribblenauts, eu me lembro de você falar sobre o game... Mas não cheguei a jogar nenhum ainda, não foi uma experiência que eu tive, tem que correr atrás, confesso. Mas eu não apenas joguei os jogos do Lego, do Batman e da DC e tal, como eu vi o filme também do Lego Batman, que é excepcional, recomendo bastante. Óbvio que é assim, né, você passeia pela universo da DC, tem a Liga da Justiça ali de uma forma ou de outra, não é especificamente Liga da Justiça. mas são jogos que passam aí por esse universo. E um jogo que fala exclusivamente da Liga da Justiça é ele, Injustice. Injustice, o jogo de luta, talvez assim, o jogo de luta fundamental de super-heróis. Afinal de contas, o Injustice 1 e 2, ele tem histórias próprias ali, né? Não é canon nem nada, mas ele tem histórias próprias. Tiveram seus quadrinhos também. O Injustice 1, o 2 eu não lembro, mas um eu sei que teve. É, o 2, inclusive, tem finais paralelos. Então, por exemplo, se você joga no final com o Superman, tu tem um final. Se você joga com o Batman, tu tem outro final. Isso é bem legal também. E é claro que nenhum desses jogos existiria se não existisse ele. Mortal Kombat vs DC, que é o filme que criou aquele conceito do Heroic Brutality. Não, o jogo Mortal Kombat vs DC, que mistura o Shao Kahn com o Darkseid, e aí vira o Dark Kahn, se eu me lembro bem, é esse o nome. E enfim, mistura tudo. Cara, ele é meio galhofa. Assim, nele você vê basicamente tudo que eles utilizaram no Mortal Kombat 9 posteriormente, né? Ali foi a fundação do que criou Mortal Kombat 9, o que criou Injustice. Essa franquia nova Mortal Kombat, aliás, não só o 9, mas a franquia toda Mortal Kombat nova, né? Revitalizada depois do reboot. Muito do que eles construíram em questão de... como que eu posso dizer? Em questão de storytelling, em questão de design dos bonecos em 3D, que ali tava ruim ainda, mas você via pra onde eles estavam caminhando. Melhorou muito em comparação com os jogos anteriores. E vendeu muito. Vendeu muito. E no fim das contas permitiu que eles pudessem fazer os próprios jogos de Injustice, que foram muito legais, são muito legais até hoje. E tem um apelo para o gamer fenomenal, cara. Fenomenal. São jogos inacreditáveis. Minha esposa adora, Miriam, um beijo. Ela adora Injustice, os dois. Sempre me dá um pau, não consigo enfrentá-la, mas enfim, coisas da vida aí.
Ô, Garden, eu tenho uma dúvida. Quem veio primeiro, o HQ do Injustice ou o jogo?
Ele veio junto, na verdade, porque um complementava o outro. Os HQs do Injustice, eles complementavam a história do Injustice em si, né? Eles meio que encomendaram um posterior.
O que eu ainda quero ver no universo dos jogos, que eu sinto que falta uma adaptação, é o Super-Homem Pernalonga e o Super-Homem Tarzan. Quem jogou o Tarzan de PlayStation 1 sabe que era um jogo incrível. E um jogo Super-Homem Tarzan, do mesmo jeito que tem nos quadrinhos, seria sensacional. É só adaptar, galera. Não precisa nem inventar.
Só adaptar, né? A ideia tá aí, né? A ideia tá aí. Advogados, façam acontecer. Inclusive, ô Matheus, você tá me lembrando do Superman versus Homem-Aranha, que eu acho que é um What If que existe. Superman, Spider-Man, que você imagina... É isso mesmo, deixa eu ver aqui. Cara, é Superman e Homem-Aranha? Eu acho que é Batman e Homem-Aranha. Não, é isso mesmo. Superman versus The Amazing Spider-Man. Então, quer dizer, você consegue imaginar uma luta em que o Homem-Aranha não toma um pau? Fala, isso é inimaginável.
Nossa,
pois é, criaram. Então você vai ter que ir ali pra saber. Óbvio que eles fazem ali uns plotzinhos, né, pras forças ficarem equiparadas. Mas é tudo um grande plot para os super-heróis se enfrentarem, mas tem explicação para isso. Vale a pena, eu já li esse quadrinho.
Ah, não, mas peraí. Se as forças ficarem equiparadas, o Spider-Man ganha do Superman. Tem nem
não,
como.
Mas aí é que tá... Como é que você vai equiparar as forças do Superman com o Homem-Aranha, tá ligado? Eu vou lembrar
aí,
aqui sempre do...
Batman
vs Superman no Dark Knight lá. Cara... Pra equiparar as forças, eles tiveram que botar uma super armadura no Batman, fazer ele dar um choque com toda a energia de Gotham no Superman, e não era o Superman normal, era o Superman que tinha tomado uma explosão nuclear, ou seja, ele já tava meio baqueado, já tava meio de ressaca. Só assim, chegou perto do Batman conseguir derrotá-lo, né?
Se esse Homem-Aranha tivesse sido desenhado pelo Rob Liefeld, ele com certeza ganha. Porque ele vai estar gigantesco, imenso, muito maromba. Tem também nos quadrinhos o Superman versus Muhammad Ali, né? Sim. É um boxeador dando um pau no super-herói alienígena. Então, assim, basta ser desenhado pelo Rob Liefeld pra você ficar gigante, weizado.
Cara, nada como... Nada equilibra mais as forças do que um fanservice, entendeu? Se tem algo... O poder do fanservice, ele equipara qualquer super-herói. Essa é a grande verdade. E agora chegou a hora da gente falar deles também, os jogos clássicos da Liga da Justiça lá de trás, né, Pedrão?
Exatamente. Complementando o que eu falei mais cedo do Justice League Heroes com Flash, a gente tem o Justice League Heroes puro, né? Então o plot ele acontece em vários lugares do mundo, onde a Liga da Justiça ela se divide para enfrentar ali as ameaças de cada lugar do mundo. É um negócio muito legal. Foi lançado inicialmente pro PlayStation 2, depois saiu pro Xbox, depois saiu pro portátil, o Nintendo DS. Então ele tem ali o seu lançamento em múltiplas plataformas. Foi feito já dessa vez pela Warner Bros, né, já estava envolvida no projeto. A Square Enix fez parte também. E uma coisa muito legal que eu acho é que eles utilizam a engine da Snowbind Studios, que é um negócio meio isométrico. Você vê o 3Dzinho ali, tá bem legal o jogo. É um jogo... como que eu posso chamar, Gardenha? Beat'em up também? Marvel Ultimate Alliance, você categorizaria como?
Marvel Ultimate Alliance, cara...
Porque ele é na pegada de Marvel Ultimate Alliance, sabe?
Ele é tipo um beat'em up mesmo, não exatamente um beat'em up, né? Que tem ali aquela visão isométrica, mas é um equivalente 3D. Eu acho que, pra mim, é o bastante, assim, você passa bem a ideia.
É um negócio mais ou menos nessa pegada, e tem um plot bem mais interessante que os jogos anteriores. Ele envolve muito mais a Liga da Justiça, tem o John Marciano, tem... Não é John Marciano, né? Mas é o...
O Marciano Alado, não, mentira. Marciano Alado, não. É o Guardião de Marte, não.
Nossa, esqueci o nome dele.
É o John Jones. John Jones.
Mas aí eles chamam de o Marciano, né?
É o Caçador de Marte.
Caçador de Marte, isso mesmo. Caçador de Marte. Então, você tem a Liga da Justiça muito mais ativa ali, muito mais real. É a mesma liga que você viu ali no filme Liga da Justiça, que tem o Android, tem o Lanterna Verde, tem o Flash, tem a Mulher Maravilha, tem o Batman, tem o John Jones, que também é um membro fiel ali da Liga da Justiça.
Também conhecido ali pela galera que via a Liga da Justiça no SBT como Ajax.
Ajax, verdade. Ajax que se desmaterializava, Nossa, como que fala isso? Desmaterializava isso. Ficava translúcido, depois virava pedra. Nossa, era muito legal.
Era um cara ali multifacetado, né?
Outro jogo muito interessante pra gente citar aqui é o Justice League Task Force, que foi um jogo de luta lá pro Super Nintendo. Que você tinha ali o... A Justice League, ele foi um arco nos quadrinhos, né? Que você tinha o Superman com o mesmo cabelo do Marlon Brando. Era bizarro, mas o jogo era muito, muito legal. Era um versus ali que contava com bastante personagem. Aquaman, Batman, Superman, todos os caras da Liga da Justiça, mais alguns vilões, né? E com isso, o mais legal é o seguinte... esse jogo ele foi produzido pela... Ele foi produzido pela Sunsoft e depois distribuído pela Acclaim. E cara, e pro Mega Drive, quem fez foi a Condor Inc., que mais pra frente virou a Blizzard North, que fez o Rock'n'Roll Racing, que fez os Three Vikings e tudo mais. Então...
Inclusive esse Superman aí parecia o Superman do... O Superman não, parecia aquele cara do Rock'n'Roll Racing.
É verdade, o humano, né?
Assim. Isso aí. Que ele era louro, óbvio que ele era louro, mas o cabelo assim mesmo, estilo aquele cabelo anos 80 que
real.
Só o Rock'n'Roll Racing tinha.
E era um jogo muito legal esse de luta, ele explorava bem... uma pegada meio Street Fighter 2, então explorava bem os combos, explorava bem a jogabilidade, porém a Game Pro, que era uma revista muito conceituada na época, deu diversos reviews negativos, principalmente para a versão de Super Nintendo, mas cara, quem gosta mesmo de Liga da Justiça não vai se abalar com esses reviews pequenos, e principalmente quem curte jogo de luta também, então é um negócio bem legal. E por último, mas não menos importante, a gente tem o Young Justice Legacy, que não é tão velho assim, mas é o primeiro jogo da franquia Young Justice. Ele foi lançado em novembro de 2013, foi feito para diversas plataformas também, Nintendo DS, PlayStation 3, Xbox 360 e para PC. Foi desenvolvido pela Freedom Factory Studios e publicado pela Warner Bros. A Warner já estava se envolvendo muito mais, né, depois dos anos 2005 por aí, nos jogos da Liga da Justiça. Então, é um jogo baseado completamente na série animada da Young Justice, e ele ocorre nos intervalos de 5 anos da primeira e a segunda temporada ali. Então, existe um hiato dessas duas primeiras temporadas. Eu não sei se vocês chegaram a ver essa Young Justice, que é a primeira vez que apresentam aquele herói negro que tem umas espadas de água muito da hora, o cara. Esqueci o nome dele. Aqualad.
Ah, não, não conheço não, tinha confundido com o Besouro Azul.
Não, o Aqualad, mudaram ele, né, como a Young Justice, então, tipo, colocaram ele no lugar do Aquaman ali, ele inclusive é o pupilo. Esse Young Justice, ele suporta tanto single player quanto multiplayer. É um RPGzão, né, então, tipo, é um RPG mais ou menos ligado com Justice League Heroes, não ligado, né, mas na mesma pegada. Ele foi desenvolvido completamente em colaboração com os escritores da série, o que deixa muito mais presente e um plot twist, e um plot, na verdade, muito mais fiel à animação. Eles chegaram a anunciar Gardenzão pro Nintendo Wii e Wii U também, mas acabou que as versões elas foram canceladas devido o pouco interesse dos varejistas em vender o Young Justice para essas plataformas. E na época o Wii vendia uma porrada de jogo, né, cara? Seria legal para consolidar o jogo.
Ah, com certeza, cara. Uma pena que não tenha saído, mas o mais importante é que, no fim das contas, a gente tem todos esses jogos aí da Liga da Justiça. E é claro que você não vai sair daqui hoje sem conseguir uma informação totalmente nova trazida por ele. O mago do segredo dos games, Renato Cavaleira.
Renato Cavaleira!
Tá aí, ó. Então, agora é a tua vez. Vai que é tua, Renato.
Eu sou Renato Cavaleira, jornalista, pesquisador, roteirista e eu também quero ir para o infinito e além. Hoje eu vou te contar a história dos bastidores de Mortal Kombat vs DC Universe e como ele fechou uma empresa famosa com 30 anos de existência e muitos sucessos. Você lembra lá no começo dos jogos de Mortal Kombat que aparecia a logo da Midway? Essa é a empresa que fazia a sangrenta franquia de jogos de luta lá no início. Mas só que ela estava passando por uns problemas financeiros bem complicados. A principal aposta dela para tentar superar isso era Mortal Kombat 8, que daria um reboot na franquia e um novo momento para a série, buscando algo similar graficamente a Gears of War. Isso segundo o produtor Ed Boon. Mas tudo foi jogado fora quando a Midway adquiriu os direitos de diversos personagens da DC, incluindo a Liga da Justiça. A empresa achou que seria uma boa ideia juntar essa recente aquisição com a maior franquia da casa para fazer um jogo com um apelo gigante como Marvel vs Capcom. Foi assim que nasceu Mortal Kombat vs DC Universe. E assim que morreu Mortal Kombat 8, que teve toda a sua produção destruída pela equipe quando descobriram que teriam que recomeçar tudo do zero. É por isso que, se você contar os jogos principais da franquia Mortal Kombat, você vai ver que ele pula do 7 direto pro 9. Pois oficialmente o oitavo game da franquia MK é o crossover com a DC, mesmo ele não tendo qualquer ligação com a história dos outros jogos lançados antes ou depois dele. E sabe o que é engraçado? Nem a própria equipe achava que o jogo iria bem. Na verdade, ficaram felizes quando descobriram que o jogo teve críticas mistas, pois já era melhor que o esperado. Já que é o único jogo de Mortal Kombat com classificação para adolescentes, já que a DC exigiu que vários fatalities e cenas mais violentas fossem censuradas ou simplesmente retiradas do jogo. Além dos personagens da DC, ao invés de fazerem finalizações, eles executam uma brutalidade heróica. Todo o dinheiro que a Midway colocou para fazer o jogo só agravou ainda mais a crise financeira dela. E após o lançamento do game, ela não durou nem mais um mês de vida. Ela foi vendida e logo em seguida entrou em falência com 700 milhões de dólares em dívidas. Sendo Mortal Kombat vs DC Universe o jogo que praticamente apagou a luz e fechou as portas da empresa. Porém, ele deixou um legado. Ao invés de um simples modo arcade, a equipe da Midway, liderada por Ed Boon, decidiu criar um modo cinematográfico para contar a história do jogo, de uma maneira diferenciada e mais imersiva. Hoje em dia, essa inovação de MK versus DC se tornou basicamente um modo padrão não só nos jogos de Mortal Kombat, mas em várias franquias de jogos de luta AAA, como Guilty Gear, Tekken e os jogos da Capcom, mostrando que até os games mais mal recebidos têm sua importância na história, seja para falir uma empresa ou para criar novas tendências. Eu sou Renato Cavaleiro, eu estarei sempre trazendo novos conteúdos e curiosidades aqui para o RazerCast. Você pode saber de muito mais curiosidades legais como essa conhecendo o meu canal no YouTube, O Segredo dos Games. É só colocar na busca no YouTube e nas opções marque para visualizar apenas canais e você vai deixar ele lá, O Segredo dos Games, roxinho, bonitinho para você. Se inscreve lá para conhecermos juntos mais grandes histórias. Buenas!
E essa aí foi mais uma curiosidade de Renato Cavaleira. Eu sabia que você não sabia dessa aí, por isso que o Renato veio aqui e trouxe essa informação para você. Mas, é claro que antes da gente encerrar, a gente tem que falar do que tá vindo por aí, cara, porque tem mais coisa da Liga da Justiça chegando nos consoles no futuro próximo. Eu estou falando, obviamente, dele, Suicide Squad Kill the Justice League, que um jogo que traz um spoiler desse, né? Quem precisa de inimigo, porque o jogo já fala tudo, e basicamente a ideia é, Brainiac invadiu a Terra e fez uma lavagem cerebral nos maiores heróis do planeta. E cabe a você, controlando ela, Harley Quinn, ou Deadshot, ou Capitão Boomerang, ou King Shark, cabe a você salvar a Terra. E basicamente a ideia é essa, cara, surfar no hype ali do Suicide Squad que ganhou o Oscar, e fazer um jogo aí em que você encara a Liga da Justiça, e é isso aí, você encara o pessoal. A gente tem só um trailer do jogo. Não tem muita coisa, a gente sabe que vai ser um jogo de aventura e ação, a gente sabe que vai ter um modo multiplayer cooperativo ali, talvez próximo do Avengers, talvez, não sei. Mas é um jogo que tá pra chegar em 2022 para PC, PlayStation 5 e Xbox Series S e Series X. Então, se você tá aí na expectativa, esse jogo aí deve chegar pra próxima geração, vamos ver. Torcer pra ele ser muito legal, não tem data de lançamento, não tem nada. Sabe que vai chegar em 2022 e tem um trailer e é isso aí. Reze pra ficar muito bom, eu tô torcendo, confio que vão fazer um jogo de qualidade. Afinal de contas, ele meio que se passa no mesmo universo da franquia Arkham. Então...
Qual que é a desenvolvedora e a publicadora que vai fazer o jogo?
Desenvolvedora Rocksteady Studios. É isso aí, então...
Legal.
A desenvolvedora que fez o Batman Arkham Knight, o Batman Arkham Asylum e o Batman Arkham City. Não
que
fez o Arkham Origins,
jogos que é horrível. Incríveis.
Exatamente. Então tem tudo aí pra dar certo, vamos torcer. A Warner vai publicar e assim que o jogo sair a gente vai falar dele aqui pra vocês também.
Deixa eu te falar uma coisa.
Diga.
Se você pudesse criar um jogo da franquia...
Liga da Justiça?
Pode ser do mundo DC. Uhum. Que jogo você criaria?
Eu ia fazer um fighting game da Liga da Justiça Sem Limites, cel-shaded, no estilo dos jogos de Naruto pra Play 2. E teria saído na época ali do Play 2, onde todo mundo poderia jogar na sua versão paralela, no seu console comprado na Uruguaiana a R$ 400. E seria uma alegria, assim como foi Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3. E teria sido incrível, cara. Esse aí é meu jogo dos sonhos.
Eu, sem dúvidas, faria um remaster do Superman de Nintendo 64. Um jogo incrível, muito maluco. Quem jogou sabe, quem não jogou saiba. Considerado um dos piores jogos
do mundo. Mas você faria ele, tipo, você faria um remake do jogo do jeito que ele tá, ou você faria um remake dele sério, mas ainda com aquele plot zoado? Porque tinha coisas, né? Por exemplo, o Lex... Basicamente, você tá num videogame que o Lex Luthor criou, né? Essa é a ideia. É, e você não pode, por exemplo, botar o pé no chão porque a cidade está cheia de gás tóxico. Você refaria o jogo todo, mas de uma maneira séria. Agora, mesma história, mas o jogo de uma maneira séria, eu pegaria aquele jogo zoado e só mudaria os gráficos.
Cara, eu acho que eu só mudaria... Não, os gráficos são um detalhe também, né? Mas poderia ser uma skin. É porque eu lembro da cabeça muito deformada do Superman 64. E, assim... Eu não sei, eu acho que eu só remodelaria o cenário e deixaria o Superman do jeito que ele tava.
Perfeito, incrível. E você, Pedrão, qual seria seu jogo favorito? Seu jogo favorito. Seu jogo dos sonhos da franquia Liga da Justiça.
O meu jogo dos sonhos seria um Brazilian Justice League against Brazilian Government. É tipo os heróis da DC, que é a Miragem, Fogo... O Jaguar e um dos Lanternas Verdes lutando ali contra os capangas do governo pra destruir o governo tirano do Brasil. Acho que seria um plot
legal.
Caraca,
imagina, meu irmão, a Fogo encarando, ó, a Fogo sozinha contra 30 deputados motivados, maluco. Quem será que ganha?
30 deputados que rasgam placa. Pô. São presos pelo STF.
30 deputados ali, ó, votando pela família, votando pelo filho dele, votando errado. Falando, não era esse voto que eu queria, não. Falei errado, aí volta no palanque e briga de novo pra votar mais uma vez. Quer dizer, cara, realmente seria algo diferenciado. Óbvio que a gente teria que colocar ali que, por exemplo, o vilão seria um... Seria um Lex Luthor brasileiro, né? Seria um Alexandre Ludovico, alguma coisa assim. Que aí ele é ricaço e pá, desviou dinheiro da Petrobras, fez alguma coisa. E aí tem vários jagunços ali. Ele é dono de terras em Goiás, em Tocantins, Maranhão. Aí ele teria ali vários jagunços fortemente armados até os dentes. Pô, um monte de terra grilada, ia ser incrível, cara. Sem dúvida nenhuma.
Pô, gostei, eu dei a ideia e o Garden já desenvolveu todo
um plot, né?
Um cenário.
Pô, mas Alexandre Ludovico, imagina. Não careca, maluco, mas careca de Juliette. Pô, ia ser um sucesso fenomenal. Esse deputado, ele poderia muito bem existir. O nosso deputado Alexandre Ludovico não seria um deputado qualquer, ele seria um deputado que ficou rico no YouTube. Imagina. Cara, ia ser bom demais isso aí. Ia ser muito bom. Bom, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de falar pra gente aí também qual seria o seu jogo dos sonhos da Liga da Justiça. E é claro, fique conosco porque semana que vem tem mais Razercast. Valeu!
Falou!
Valeu!